Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acessa, curte e compartilha! Nessa parte do programa, o destaque é para o seminário sobre direito ambiental e biodiversidade que ocorreu nessa semana na UCS. O evento encerrou na última quinta-feira e tratou de temas como biossegurança, soberania alimentar e democratização da justiça. O doutor em direito Clóvis Eduardo da Silveira, que coordena o grupo de pesquisa Direito Ambiental e Crítico, e doutor em direito Ayrton Berger Filho, falaram sobre os principais temas em diálogo. Acompanhe a entrevista. Professor Clóvis, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, e a todos os ouvintes.
Obrigada por nos atender. E já também trazer aqui, estender nosso bom dia ao professor, também doutor em Direito, Ayrton Guilherme Berger Filho, que também está com imagens e ao vivo aqui conosco. Professor Ayrton, seja bem-vindo.
Bom dia, Beverly. Bom dia, Clóvis. Bom dia, ouvintes.
Professor Clóvis, começando contigo, que coordena o grupo de pesquisa em Direito Ambiental, a UCS tem sido, nesses últimos dias, palco para esse seminário que debate, né, a questão do direito ambiental. Quais são os temas relevantes que foram já discutidos e que o senhor gostaria de destacar, assim, como especiais, aqueles que ficaram em alta nas discussões?
Certo. Esse é um evento que não é sobre todo o direito ambiental, mas sobre o direito e a biodiversidade, né? A década de 2011 a 2020 foi a década da biodiversidade pelas Nações Unidas, né? As Nações Unidas elegem um tema a cada década, que é o foco principal, e nós estamos fazendo um evento no final dessa década que discute, faz uma espécie de balanço, né, das conquistas e dos retrocessos que nós tivemos nessa matéria de biodiversidade. Então, nós discutimos as várias convenções internacionais e a legislação brasileira, que trata do assunto sob diversas óticas, né, com especialistas de todo o Brasil, pesquisadores universitários, né, representantes de instituições como a Fiocruz, por exemplo, como organizações não governamentais, representantes do Ministério Público, advogados. Então, um rol bem grande de especialistas, né, nos mais diversos aspectos da biodiversidade.
Professor Clóvis, pegando esse gancho que o senhor fala sobre a questão de avanços e retrocessos em legislação, né, pegando esse viés, já que o senhor coordena também o grupo de pesquisa de direito ambiental crítico, o que dá para a gente assim, analisar de desafios para o futuro e também reconhecer conquistas que com elas é possível avançar, né, sem elas talvez não fosse necessário, fosse possível, né, dar continuidade?
O tema da biodiversidade, normalmente as pessoas, quando se vêem diante do tema, né, pensam assim, mas daí o que isso tem a ver comigo? Né? Na verdade, praticamente tudo que nós comemos ou vestimos, né, ou utilizamos de produtos, fármacos, cosméticos, são derivados da biodiversidade, e a última legislação importante sobre esse aspecto, chama Lei 13.123, de 2015, ela trata de acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, dos povos tradicionais, sobre a biodiversidade, que são o meio pelo qual a indústria, o comércio, né, e a própria pesquisa acadêmica fazem acesso a esses recursos e transformam as mais diversas utilidades, né? Então, esse é um tema bem, bem atual, está sendo discutido. Nós temos um protocolo, chamado Protocolo de Nagoya, sobre repartição de benefícios pelo uso desses produtos genéticos, né? Que também tem relação com essa legislação, e está sob processo de ratificação e vai entrar em vigor no Brasil em breve, né? Nós também temos legislações Temos o Código Florestal de 2012, que trata da proteção das florestas, e tem um impacto direto na nossas vidas, inclusive do ponto de vista da propriedade privada, porque ela traz limites e requisitos, né, de observância de, por exemplo, de mata ciliar, de mata de encosta, de mata de nascente, né? Nós temos as unidades de conservação, são os espaços protegidos, né, criados pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, uma vasta legislação, né? E no nosso entender, o balanço não é muito positivo. Na verdade, nós temos um momento onde a biodiversidade está sob ameaça no mundo todo, né? O Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo. Nós temos uma biodiversidade incrível. E queremos, enfim, também discutir com as pessoas que a própria economia tem que incorporar o critério da proteção ambiental, para que, enfim, até mesmo do ponto de vista econômico, as nossas atividades não sejam sujeitas a perder mercado, por exemplo, porque hoje é um dos critérios mais importantes para o comércio internacional, as cláusulas que podem ser utilizadas como disputa, né, como guerra de mercados, é a cláusula ambiental. Então, o ambientalismo não é mais assunto de especialistas, né, nem apenas de ecologistas ou de movimentos sociais, mas é um assunto que interessa para toda a economia, né, e para as pessoas que atuam em todos os setores.
Claro. Trazendo para a conversa também o professor Ayrton, hoje são 3 dias, né? Hoje completa uma jornada de 3 dias de muitas conversas, diálogos sobre temas importantes. Alguns já foram destacados aqui para o professor Clóvis, mas tem outros também, como a questão da biossegurança, soberania alimentar, a democratização da justiça pelo viés, né, da questão da biodiversidade e também do direito. Professor Ayrton, o que dizer sobre isso?
Bom dia, Beverly. Assim, ó, em relação à biossegurança, nós tivemos uma palestra muito importante com o professor Nodari. Ele trouxe dados e informações sobre a questão da transgenia, né, que é uma das formas de aplicação da biotecnologia, e apresentou para nós, assim, alguns aspectos positivos e aspectos negativos também, né? Enquanto aspecto negativo apresentado pelo professor Nodari, só para citar um exemplo, muitas coisas foram discutidas, foi a falta de transparência nos processos de tomada de decisão de aprovação dos chamados organismos geneticamente motivados. É importante que eu diga para você e para nossos ouvintes que não é uma palestra de um ativista, pura e simplesmente, foi uma palestra de um cientista, né? Então, a preocupação é a seguinte: ok, nós temos essa produção a partir de transgênicos e outras formas híbridas, etc., mas nós temos que ter um certo controle disso em relação aos impactos que pode causar no meio ambiente, os impactos que pode causar na própria agricultura, né, na nossa vida, na nossa saúde, na saúde humana, na saúde do meio ambiente também. Tá? Quanto à questão da justiça ambiental, que é o tema que vai ser tratado hoje, inclusive, no nosso evento. A ideia é a seguinte: o meio ambiente é um bem de todos, né? Existe uma questão interessante dentro do direito. Uma coisa é você ter direito à sua propriedade privada, e ela está garantida pelo nosso sistema legal. Outra coisa é você ter um direito ao meio ambiente equilibrado, meio ambiente rígido, né? Um meio ambiente que propicia para as pessoas que tenham sadia qualidade de vida e que possa a sociedade, digamos assim, se desenvolver de forma sustentável. Esse bem, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, que inclusive está na nossa Constituição, esse é um direito de todos, né? De toda a sociedade brasileira. Então, quando a gente fala em justiça ecológica ou justiça ambiental, nós estamos pensando nisso, né? Toda atividade econômica, ela deve ser pensada. Toda atividade econômica deve ser pensada a causar o mínimo de impacto no meio ambiente, né? Pensando isso nas gerações presentes e futuras. Onde é que entra a biodiversidade nisso? A gente pode pensar, por exemplo, numa atividade de mineração. É esses dois fatos que ocorreram, muito tristes, que ocorreram no Brasil, em Brumadinho e Mariana, por exemplo. É, nós tivemos um impacto humano, né? Nós tivemos mortes, nós tivemos um impacto na qualidade das águas e tivemos um impacto na biodiversidade, inclusive um impacto na possibilidade do uso da biodiversidade para a subsistência, para o desenvolvimento regional próximo daquela atividade minerária. Essa visão de justiça ecológica não é contrária ao desenvolvimento de atividade econômica, mas pelo contrário, ela é favorável ao desenvolvimento de atividade econômica que seja responsável e inclusiva. E isso a gente pode trazer esse tipo de pensamento para todas as atividades econômicas. E interessante que isso, no nosso entendimento, de cientistas, inclusive advogados que trabalham com a parte ambiental, isso fortalece a própria atividade econômica. Se a gente pensar na atividade econômica no longo prazo, tanto na agricultura, quanto na mineração, quanto outras possibilidades, a gente tem que inserir o valor da sustentabilidade como algo extremamente importante para a viabilidade dessa atividade no longo prazo. Eu repito isso, né? E essa ideia de sustentabilidade, ela não fica só na ideia do ambiental. Ela é ambiental, ela é econômica e ela é ecológica também. Então, esse balanço, esse equilíbrio é algo necessário, não porque o ambientalista está reclamando ou porque uma determinada comunidade está reclamando. É que nós temos uma população muito grande, um uso de recursos muito grande no mundo, inclusive no nosso país, né? Mas nós temos uma oportunidade. O Brasil é um país que tem espaço, tem recurso natural para ter um desenvolvimento sustentável.
Claro. Aproveitando essa pergunta direcionada para os dois professores, quem achar, ou se os dois quiserem também responder, nós temos acompanhado enquanto sociedade que já de longa data a questão ambiental, né, a pauta verde, ela vem sendo assunto na agenda estratégica planetária. Seja em eventos como, por exemplo, a questão do Fórum Mundial de Davos, que o último fórum, a pauta principal foi a pauta verde. E a gente ficou assim em estado de alerta, porque a grande discussão sempre é essa, né? Economia versus sustentabilidade, parece que eram duas coisas que não combinavam. E aí o fórum que fala de economia, que fala de dinheiro, levou a pauta verde, o que já acende aqui uma mudança de estratégia das agendas, né, das lideranças planetárias. E agora a Assembleia da ONU também é a principal, né, conversa na Assembleia tem sido essa questão ambiental. Como a questão, o direito, né, como o direito de países como o Brasil e de outros países podem estar a favor de uma agenda única planetária pensando em relação sustentáveis, em biodiversidade, em ecologia e esses temas todos que a gente está discutindo aqui.
Não sei se eu inicio,
Pode ser, professor.
mas assim, que eu teria a dizer sobre isso, um exemplo, né? Tem se discutido, se torna, é quase que um clichê, mas é algo repetido insistentemente por vários especialistas. Por exemplo, a floresta, né? A floresta amazônica, Pantanal, o Cerrado, até mesmo o nosso Pampa aqui, né? Os biomas, eles valem muito mais de pé do que derrubados, né? Quando você derruba uma tora, você tem um ganho econômico X e esse ganho é definitivo, né? E você não vai poder mais explorar mais, porque aquilo é uma madeira centenária, né? Agora, o proveito econômico que se pode tirar a partir da biotecnologia, né? E das bioeconomias, das diversas estratégias de produção de emprego e renda a partir do uso dos recursos naturais, né? É um valor bilionário, trilionário, né? Através, por exemplo, da nova farmácia, da nova química. Então isso existe um valor inestimável, né? E nós temos, e o Brasil é o país mais bem servido desses recursos, né? E nós temos que saber aproveitá-los, né? Nós temos precisamos de uma união entre poder público e iniciativa privada, no sentido de fazer um aproveitamento melhor desses recursos, isso do ponto de vista da produção agrícola, industrial e dos produtos e serviços, né? E também do ponto de vista do comércio internacional, como eu havia destacado antes, né? Cada vez mais a cláusula ambiental é evocada, né? Hoje a questão ambiental ela é trazida a todo momento no plano das negociações, no plano das normas da Organização Mundial do Comércio. Uma das razões legítimas pelas quais você pode, por exemplo, um país pode impedir a importação ou exportação de produtos com determinada origem, é a questão ambiental. Então, nós podemos, por exemplo, perder mercados, né, se a nossa legislação ambiental estiver sendo flagrantemente descumprida, né, ou tiver abaixo dos estándares, dos padrões internacionais. Então, uma questão hoje essencial, até mesmo como você ressaltou no Fórum Econômico Mundial de Davos, né, a pauta verde foi trazida ao centro. Antigamente existia essa polaridade, né, quer dizer, o industrial, o empresário via a questão ambiental como um entrave, né? Hoje isso é um assunto de todos. Hoje em dia a gente discute qual o ambientalismo, de que maneira, né? Não, a questão não é mais sermos ambientalistas, protegermos o meio ambiente ou não, né? A questão é os meios, as estratégias. A discussão é nesse nível, porque que a questão ambiental é uma questão central. Isso hoje é um consenso planetário.
Muito obrigada pela sua presença, professor Clóvis. Professor Ayrton, para fechar.
Na verdade, é dizer de uma forma muito simples para toda a comunidade, biodiversidade e meio ambiente são assuntos muito sérios, muito importantes. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Nós temos um ambiente ainda preservado que nós temos que garantir para as futuras gerações. É algo que nós temos que nos apropriar, mas não apropriar para destruir, apropriar para preservar. Nós temos que conhecer mais sobre o nosso meio ambiente e nós temos que visualizar e atuar sobre o meio ambiente de uma forma mais responsável. Então, eu digo para todos vocês: meio ambiente é um assunto que interessa a todos.
Obrigada, professora Ayrton, também. Forte abraço para vocês. Você ouviu o doutor em Direito, Clóvis Eduardo da Silveira, que coordena o Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental Crítico da UCS, Universidade de Caxias do Sul, e doutor em Direito, Ayrton Berger Filho. E no próximo bloco, coordenadora do Instituto Homem Pantaneiro fala sobre as queimadas e as ações previstas para proteger o meio ambiente depois que o fogo cessar. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!